reservas de terras raras. Você já ouviu falar em terras raras? O que é exatamente isso? É um mercado dominado pela China, responsável pela produção, dona de mais de 30% das reservas conhecidas. O valor de mercado, eu vou perguntar aqui os números, mas imagino que sejam altíssimos, né? Dos óxidos de terras raras. Agora, boa notícia é que não é só a China, né? O Brasil tem uma das maiores reservas de terras raras do mundo, esses tais óxidos. E a gente vai entender exatamente o que isso significa, a importância de ter tecnologia também, não é? Para usar isso tudo, essa reserva natural, com Fernando Landgraf, que é professor associado da Escola Politécnica da USP. Ele é presidente do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT. Professor Fernando está aqui no nosso estúdio. Seja muito bem-vindo ao Jornal da USP.
Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes. Estamos aqui.
Muito obrigado por atender a nossa solicitação. E nós gostaríamos de entender exatamente o que é isso. Fui pesquisar o assunto, porque não sabia que o Brasil tinha uma reserva dessa. Mas é uma reserva, professor, ainda pouco explorada, já é explorada, ou não tem muito destaque o assunto, vamos dizer, na mídia em geral e até na mídia científica? Por que que a gente desconhece esse tesouro?
Porque, na verdade, o conhecimento sobre isso é novo. Até 2010, se você procurasse nas bases de dados mundiais, a base de dados americana, lá a gente encontrava que a reserva brasileira de terras raras era mínima. O Brasil era irrelevante nesse mundo. Tinha sido relevante no passado porque as areias monazíticas do sul da Bahia e do norte ali do Espírito Santo foram importantes para o mundo no início do século XX. Mas essa reserva se acabou. E então essa história estava apagada quase, quando em 2010 teve uma bolha de preço no mundo. O preço das terras raras subiu 50 vezes, foi um negócio absurdo lá. Uma
isso em que período?
2010, 2011. Uhum. Isso. Teve um pico em função de vários fatores, mas digamos que o detonador foi um conflito entre China e Japão, onde a China ameaçou não entregar mais terras raras ao Japão, e os japoneses começaram a comprar para criar estoque, para enfrentar esse risco. O preço foi para as alturas, todo mundo começou a olhar, buscar de novo o que era isso, e os americanos do US Geological Survey, em 2010, publicaram uma nova lista, e o Brasil, de repente, aparecia com as maiores do mundo. As maiores reservas do mundo. Mas aí isso era um número um pouco exagerado.
Ah, sim. Vamos à realidade, então, e aos fatos. Que óxidos são esses? O que é que a gente...
são as terras raras?
O que são as terras raras, professor?
Na tabela periódica, né? Você lembrando da tabela periódica, tem aquele blocão lá em cima e tem duas linhas embaixo, em separado. A primeira linha de baixo são os elementos chamados de lantanídeos, que são os elementos químicos chamados de terras raras. Então são aqueles elementos que você não vai lembrar do nome, do lantânio, samário, neodímio, praseodímio, disprósio. São 15 elementos com esses nomes estranhos, porque são pouco conhecidos, né? E que são muito economicamente, sua importância foi crescendo ao longo do século XX e agora entrando no século XXI. O elemento químico mais importante, mais vendido, é o neodímio. Esse elemento químico, ele é usado para fabricar superímãs. E esses superímãs têm três aplicações muito importantes. Primeiro, sempre são usados em superímãs. Esses superímãs são usados no seu computador, quer dizer, aqui dentro deste seu computador que está aqui na minha frente, dentro do disco rígido tem um ímã ali, que é um superímã que faz com que essa sua memória seja rapidamente acessada. Esse superímã ajuda nisso. Um outro lugar que é muito usado é nos geradores eólicos. Então, todo esse boom de geração de energia eólica está fazendo com que o consumo desses superímãs aumente também. E uma terceira aplicação para o futuro importante é que os motores dos carros elétricos são todos a tração, o motor usa esses ímãs.
Esse vai ser muito solicitado, esse setor industrial, porque é o futuro, veio para ficar, os carros elétricos vieram para ficar.
Exatamente.
Agora, o Brasil já explora essa sua riqueza, já faz uso disso, nada?
Resumindo, não. Já tivemos no passado explorações, temos uma longa história de exploração dessas terras raras, especialmente mais recentemente com a INB, com as Indústrias Nucleares Brasileiras, eles processaram esse material, a areia monazítica lá da Bahia. Mas isso se esgotou. Mas mais recentemente, o que nós estamos vivendo, a grande oportunidade que a gente está vivendo hoje, está ligada com o fato de que, com essa efervescência do assunto, uma empresa brasileira, aliás, da família Moreira Salles, a CBMM, Companhia Brasileira de Mineração e Metalurgia, eles têm uma mina de nióbio em Araxá. Eles dominam o mercado mundial de nióbio, essa empresa, e naquela mina, além de nióbio, tem terras raras.
Tem outros.
E tem quantidades grandes de terras raras. Eles processam o minério para produzir nióbio e de embrulho está saindo lá e eles estão jogando nas barragens, né? Estão colocando nas barragens, por falta de demanda, essas terras raras. E eles estão investindo nisso. Eles já investiram na concentração, quer dizer, separar as terras raras de todo o resto do minério.
Essa tecnologia é difícil?
Essa tecnologia é difícil, é especial. Eles desenvolveram essa tecnologia dentro de casa. É uma empresa muito especial, essa CBMM. Um dia a gente pode falar dela, se você quiser.
Especificamente dela, porque é a representante que está explorando isso hoje.
Exatamente. E a questão, o grande desafio nesse momento é a comercialização. Porque os chineses dominam tão fortemente esse negócio que é praticamente impossível para uma nova empresa conseguir abrir esse espaço.
Disputar esse mercado,
Então, a CBMM quer vender, né? Coloca no mercado, mas os compradores querem comprar a preços ridículos.
E aí é da China mesmo.
E
não
aí
tem jeito.
A China domina.
Agora, o mercado interno não absorve isso? Ainda não.
Nós não temos escala para bancar todo o processo químico necessário para separar os elementos químicos, porque como eu te disse, por que a gente chama no coletivo as terras raras? Porque são 15 elementos químicos.
Como é que você separa isso tudo?
E aí tem todo um processo químico que custa muito caro para separar. E aí é uma questão de escala. O consumo brasileiro sendo de 200 toneladas por ano, quem é que vai... como é que você justifica o investimento, né, para vender uma quantidade tão pequena? O mercado mundial é de 100 mil toneladas por ano. Então é um mercado grande, mas o mercado brasileiro ainda é pequeno.
Ou seja, é uma oportunidade que está posta aí. Agora vamos a uma curiosidade que eu acho que passa pela cabeça de muita gente. Quando a gente falou do pré-sal, esse ouro preto, né?
Certo.
É o tal do pré-sal. É uma reserva natural. O governo tem obrigação de explorar, ele tem que explorar, ele tem que dividir essa exploração, essa tecnologia com o setor privado. Queria que você explorasse um pouco esse tema para a gente entender exatamente como funciona. Por exemplo, é uma riqueza que em algum momento vai ter interessado para desenvolver essa tecnologia, vai ter dinheiro para desenvolver essa tecnologia. A quem pertence isso?
Bem, a legislação de mineração, eu não conheço tanto
detalhes,
no detalhe.
Detalhes, peguei na surpresa,
mas,
claro, me veio essa dúvida agora.
Mas eu, aproximadamente, eu conheço. Então, esse caso específico eu conheço. Né? Então, é assim, o subsolo é da nação, tá certo? E a nação concede, por períodos específicos,
a exploração,
uhum, dentro de certas condições. Então, no caso dessa mina em Araxá, por exemplo, a empresa, então, teve que fazer há 50 anos atrás um convênio com o Estado de Minas Gerais e remunera muito bem o Estado de Minas Gerais por essa mineração.
Pelo direito de explorar.
Isso, o nióbio. E aí eles montaram um excelente negócio lá, quer dizer, é uma empresa que teve a habilidade, né, de desenvolver o negócio do nióbio, mas é outro assunto. Uhum. E agora está tentando, né, está investindo, já investiram 50 milhões de reais nesse negócio de terras raras, que pode não dar em nada, mas eles estão investindo, estão querendo abrir esse negócio. Agora, o que está interessante também neste momento histórico é que o governo de Minas tem uma empresa que chama Codemig, que é quem recebe esse dinheiro da reserva de nióbio, né, do lucro da CBMM. E essa empresa resolveu investir na cadeia produtiva, porque a coisa só vai dar certo se a gente tiver no Brasil a cadeia produtiva toda montada, da mina ao ímã e ao gerador eólico. Nós temos essa vantagem, quer dizer, memória de computador a gente não fabrica, então não adianta nada para nós. Nós não temos esse mercado dos superímãs de terras raras. Mas turbinas eólicas nós estamos fazendo. O Brasil está crescendo muito nessa área.
E vai crescer.
A WEG é um grande fabricante de turbinas de turbinas eólicas. A WEG consome esses ímãs. Então, a ponta consumidora dos superímãs está dada. Então, é uma grande oportunidade que a gente tem.
Ou seja, você tem que conseguir formar um sistema produtivo.
Para poder
unir as pontas, unir os elos.
Para poder ter um mercado nacional, como você perguntou.
Exatamente.
Então, estamos na beira. Estamos num momento histórico muito especial.
De uma grande oportunidade, como
exatamente,
você está colocando, professor.
Exatamente.
Agora, vai aparecer interessado nisso, sem dúvida alguma. E assim como o já tem, então, uma legislação sobre como utilizar isso, já acontece em Minas. E onde mais estão essas reservas no Brasil?
Tem... Essas reservas sempre estão, na maior parte das vezes, estão associadas a raízes de antigos vulcões. Então, entre São Paulo e Brasília, tem uns 6 vulcões enfileirados. Poços de Caldas, Araxá, Catalão, antigos, não são mais vulcões, né? São raízes de vulcões.
Está tudo lá embaixo,
isso,
né?
Isso, e então, em cada uma delas tem terras raras. Então, além de Araxá, que tem uma concentração boa, né? Tem uma outra que é em Catalão, que uma empresa chinesa já comprou. Mas tem outras, e na Amazônia, no estado de Amazonas, na Cabeça do Cachorro, que é lá, divisa com a Colômbia, tem uma enorme reserva, que não está muito bem medida, ainda não se conhece muito bem. Mas tem uma outra reserva importante no estado do Amazonas também, de uma terra rara diferente, lá um minério diferente, que tem uma outra combinação desses elementos químicos, que é muito interessante, que é uma mina que está em funcionamento, é uma mina de estanho, que pode produzir terras raras também. Então,
assunto é fascinante. Eu realmente conhecia muito pouco sobre isso. Acho que muita gente que está ouvindo também não conhecia detalhes de toda essa riqueza. Relembra um pouco aquela coisa de, né, explorar ouro, achar grandes...
Não chega tanto.
Não chega tanto, claro. Mas veja, o imaginário é nesse sentido,
isso,
né? Quer dizer, de uma coisa que pode ser... E como você colocou, não é só sonho, quer dizer, você tem um mercado interno
perfeito.
Que vai precisar dessa riqueza, que essa riqueza seja explorada, é isso.
Isso. Mas é importante ter essa dimensão de que é um nicho, certo?
Sim.
Nós estamos falando, mercado mundial é da ordem de 5 bilhões de dólares.
Não, é uma coisa absurda. Para entrar nesse mercado...
5 bilhões de dólares. Não é muita coisa isso.
É.
Isso é pequeno. Pensa, qual é o faturamento anual da Vale? A Vale tem faturamento anual de 100 bilhões. Nós estamos falando de um negócio no mundo que é de 5 bilhões. Ele é muito importante.
Então é um nichozinho.
Ele é estratégico. Uhum. Mas não vai dar para pagar a dívida externa brasileira, como sonhavam uns malucos anos atrás, certo?
Boa. Para a gente entender a dimensão. Quer dizer, é importante,
exatamente.
É um nicho de mercado importante,
isso,
que precisa ser explorado, e o mercado nacional. Agora, e os desafios? Tem que esperar as empresas se interessarem por isso? É isso?
Não, não, não.
O governo pode estimular?
Isso, está estimulando. De diferentes maneiras. Então, por exemplo, a CBMM, essa empresa aí de Araxá, ela contratou o IPT para fazer uma parte do desenvolvimento, quer dizer, partir do óxido e produzir o metal.
Ah, agora chegamos à nossa universidade, à nossa tecnologia.
Perfeito. E usando recursos da Embrapi. Quer dizer, é o governo federal ajudando, compartilhando o risco, porque é um risco, desse desenvolvimento. E aí a FAPESP apoiou também. E esse é um desenvolvimento que está sendo feito em parceria, esse em particular aí, está sendo feito em parceria entre o IPT e a USP. E o nosso Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais da USP. Então tem uma parceria aí para esse desenvolvimento. Além disso, o CNPq abriu um edital para os INCTs, os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, e nós propusemos esse tema, que tivéssemos um núcleo para trabalhar o assunto das terras raras, juntando a USP, o IPT, a Universidade Federal de Santa Catarina, o CETEM, que é um Centro de Pesquisas de Mineração no Rio de Janeiro, o IPEM, então é um grupo de 7 instituições,
muito bom.
O CNPq apoiou, então nós acabamos, isso foi aprovado em dezembro.
Ah, isso é bem recente.
Bem recente, e a FAPESP aprovou a semana passada o recurso estadual para esse projeto.
Notícia em primeira mão.
Então, quer dizer, com isso a gente está reforçando esse esforço nosso nessa direção, tá certo? Então, quer dizer, a academia brasileira está se articulando para trabalhar nisso. E recentemente, nós estamos sob a liderança de um grupo da Universidade Federal de Santa Catarina, nós estamos com um projeto com instituições alemãs que estão interessadas nesse assunto, porque eles querem usar esse material. Então, um grupo de instituições científicas alemãs se juntaram num projeto com um grupo de instituições científicas brasileiras para tocar conjuntamente esses trabalhos. Então, é um...
Muito promissor. Esses projetos já estão acontecendo, portanto, e isso, esse mercado irá se desenvolver e com, como você disse, professor, com a tecnologia já estudada, o conhecimento, por exemplo, aqui da nossa universidade.
Isso,
né?
Aí.
É o casamento perfeito, né?
Mas o negócio precisa ser resolvido.
Precisa acontecer. Muito curioso, muito curioso. Olha, eu realmente não conhecia. Eu brinquei e falei, notícia fresca, notícia em primeira mão, mas é um assunto que não é muito divulgado.
Não.
Estou incorreta? Não é muito divulgado.
Porque é um nicho.
Eu pesquisei e vi. É um nicho, mas é um mercado muito promissor. É isso que a gente aqui está. Por isso a gente quis contar essa história. E na medida que essas pesquisas forem avançando, o senhor vai trazendo os resultados aqui pra gente, vai contando pro ouvinte.
Vai ser um prazer,
né?
Contar as novidades.
Pra a gente entender, e muita novidade está surgindo.
Isso.
Quer dizer, pra gente concluir, você enxerga, portanto, um nicho de mercado muito promissor. É só juntar a tecnologia, o conhecimento que vocês têm, com a capacidade de investimento privado e com apoio do governo, é a união perfeita.
Isso.
É assim que acontecem os projetos em diversas áreas, porque seria diferente.
Mas é importante a internacionalização, quer dizer, se a gente não conseguir exportar algum pedaço dessa cadeia,
precisa conseguir uma fatiazinha desse mercado internacional.
Exatamente.
Mas o Brasil tem essa chance.
Tem essa chance.
Muito, muito interessante. Eu desconheci o assunto, gostei demais de falar sobre o tema com o professor Fernando Landgraf. Professor associado da Escola Politécnica da USP, presidente do IPT, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Estava aqui contando em off o professor que, logo que eu comecei a estudar, viu, Daniel, que é o nosso estagiário aqui, logo que eu comecei a estudar jornalismo, aqui não foi jornalismo, fiz em outra universidade, aqui foi ciências sociais, mas logo que eu comecei a estudar, primeiro estágio meu foi no jornalzinho do IPT.
Muito
tem um carinho
bom
por essa lembrança aí. Foi num jornalzinho, já faz algum tempo, a gente não precisa dizer quanto, mas enfim, foi lá num jornalzinho do IPT, que é um centro de excelência, a gente sabe a importância que tem.
E fazendo um grande esforço de aumentar a parceria com a USP.
Muito
o IPT
bem.
Tem que se juntar com a USP, como a gente está fazendo nesse projeto, para alavancar outros projetos até mais importantes para o Brasil.
Sem dúvida. Estamos aqui à disposição, Jornal da USP, para divulgar o trabalho de pesquisa de vocês e o avanço desse projeto.
Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada. Foi um prazer estar aqui. Eu gosto tanto de ouvir esse programa de manhã, é uma oportunidade de
agora
estar aqui falando com vocês.
Agora o senhor participa, contribui com o jornal. Perfeito. Muito obrigada, professor. Bom dia.
Bom dia.